Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando a leitura do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Agnus. Primeira parte, sentimento de culpa. Antes de iniciar o assunto a que me propus tratar, gostaria de dizer um pouco sobre um sentimento que acompanha o ser humano desde que Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência. O sentimento de culpa. Antes do pecado, não havia culpa e Adão e Eva viviam de forma simples e natural. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Depois que desobedeceram a uma ordem de Deus, comendo do fruto proibido, sentiram-se envergonhados, percebendo a própria nudez. Quando nos sentimos culpados, é como se nosso erro estivesse estampado em nossa face, declarado de forma visível a todos. Nós nos sentimos como se estivéssemos despidos e expostos. Procuramos esconder, mas nosso comportamento nos denuncia, ele nos trai devido ao incômodo que a culpa nos causa. O sentimento de culpa nos leva à necessidade não só de escondermos o que fizemos, mas também de repararmos o erro, de expiarmos a culpa, de fazer algo para aliviar o peso desse sentimento. Adão e Eva, ao tomarem consciência de sua nudez, procuraram encobri-la com aventais que fizeram de folhas de figueira. Ao ouvir a voz de Deus, envergonhados, esconderam-se atrás das árvores do jardim. Contudo, tiveram de encarar Deus, colocar-se diante dele. Depois de saber quais seriam as consequências de seus atos, vestiram-se com túnicas de peles de animais feitas por Deus. Para isso se realizou o primeiro sacrifício da história. A culpa traz a necessidade de uma oferta de renúncia. Isso faz parte da vida do homem desde o começo da história. O Antigo Testamento mostra que animais eram sacrificados para expiar o erro e a culpa do povo. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro. Levítico 5:18. Em algumas culturas, jovens mulheres são oferecidas a deuses pagãos. Em certas seitas, as pessoas ferem o próprio corpo, se autoflagelam, com a intenção de se redimirem de suas faltas. E assim como era exigido o que havia de melhor para o sacrifício, a culpa também pode destruir o que há de melhor em nós. Contudo, Jesus veio ao mundo e invalidou toda essa prática. Dispensou os holocaustos, os rituais, entregando a si mesmo para o pagamento de todas as dívidas da humanidade. E mostrou algo novo: misericórdia quero e não sacrifícios, Mateus 9:13. Ele nos ensinou um caminho novo da consciência, do arrependimento e da confissão dos nossos erros, colocando-se como nosso advogado diante de Deus. Quando Jesus nos diz para confessarmos nossos pecados, ele está nos mostrando a importância da consciência e do arrependimento. Para confessar os pecados, antes de qualquer coisa, é preciso reconhecê-los, percebê-los como erro. O sacrifício sem arrependimento é inútil. A mudança vem com a lucidez e a responsabilidade por nossas próprias ações. Entretanto, muitas pessoas evitam a consciência do erro porque se sentem deprimidas, paralisadas por ele. Então, se martirizam e se autoacusam, deixando-se afundar pelo sentimento de culpa, correndo o risco de cometer erros maiores ainda. Quando um pai e ou uma mãe se conscientizam, por exemplo, que não dão a atenção necessária aos seus filhos, quando reconhecem que ficam muito tempo fora de casa, deixando de acompanhá-los de perto como deveriam, sentem-se culpados e por isso acabam fazendo o que não podem para procurar compensar essa falta. Dão tudo o que o filho pede, deixam de impor limites quando é preciso, evitam corrigi-los. E tudo isso acaba levando a outros prejuízos. Adão, quando foi confrontado por Deus para se explicar sobre seu erro, tentou fugir da responsabilidade jogando a culpa em Eva. Esta, por sua vez, procurou transferir a culpa para a serpente, que não teve mais a quem culpar. Contudo, para nos mostrar que cada um tem de assumir a responsabilidade por seus atos, Deus permitiu que os três sofressem as consequências de seus erros. A tentativa de fugir da culpa e a dificuldade de mudança também levam a negar o erro, a evitar a consciência de algumas ações, preferindo ignorá-las ou esconderem-se atrás de justificativas. Alguns pais recusam a avaliar seu comportamento, por exemplo, dizendo: "Eu sou assim mesmo, sempre fui e não vou mudar. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou." Outros dizem: "Que nada, meus filhos não têm do que reclamar. Na minha época as coisas eram muito piores e eu não morri por causa disso." Defender-se da culpa não resolve o problema. Enfrentá-la dói, mas é a única forma de produzir mudanças. Não é a consciência do erro que causa problemas, mas sim o próprio erro. Fingir que ele não existe não o faz desaparecer. Por isso, o melhor que podemos fazer não é encobrir ou fugir da culpa, mas sim encará-la, para que seja possível fazer dela um trampolim para atitudes melhores, para crescimento por meio da consciência. Uma das setas preferidas do diabo para nos derrubar é a acusação. Ele utiliza os nossos erros para nos importunar, nos perturbar, nos jogar para baixo. Sua intenção é nos arruinar. Quando alguém cai nessa armadilha, fica tão vulnerável que acaba por aceitar a culpa até do que não fez. Jesus passou pelos piores sofrimentos para tirar o peso dos pecados dos nossos ombros. Ele está à nossa disposição, disposto a defender todas as nossas causas gratuitamente. Contudo, para que ele nos defenda, é preciso que deixemos bem claro para ele tudo o que nos incomoda. É necessário esclarecer detalhadamente tudo o que fizemos, nossa consciência e arrependimento, como também a fé em sua defesa e a disposição para mudar, nos ajudam a modificar a situação. Apesar de não podermos apagar o que já foi feito, fingir que jamais cometemos determinados erros ou evitar suas consequências não é a solução. Jesus pode tirar do nosso coração o peso da culpa, curar as feridas, mas as cicatrizes são permanentes. Lembro-me de ter ouvido certa vez numa pregação a respeito de um homem que se arrependera muito de um erro cometido. Ele contou para algumas pessoas um segredo que um amigo lhe confiara. Isso prejudicou bastante o seu amigo. Em busca de perdão e de uma forma de corrigir o que fizera, ele procurou seu pastor e contou tudo o que fez. Este, então, o mandou arrumar um travesseiro de penas, levá-lo para um lugar alto e, quando estivesse ventando bastante, rasgar o travesseiro e deixar que as penas voassem. Achando muito fácil a solução, ele saiu e fez exatamente o que lhe foi recomendado. No dia seguinte, voltou até o pastor e disse que tinha feito tudo certo. Contudo, o pastor lhe disse que não era só isso. Agora ele teria de refazer novamente aquele travesseiro, juntando todas as penas que o vento levara. O homem então disse, decepcionado, que isso era impossível, porque as penas se espalharam por toda parte. Não tinha meio de encontrá-las novamente. Então o pastor respondeu-lhe que ele poderia ser perdoado. Mas assim como não poderia trazer de volta as penas, também não poderia fazer voltar as palavras que já dissera. Nós podemos nos arrepender e nos modificar, mas não apagar as consequências dos nossos atos. Quando se trata de feridas da alma, não há cirurgia plástica capaz de removê-las. No decorrer deste livro, vamos tratar de vários dos erros que cometemos em relação aos nossos filhos. De como, sem perceber, nós lhes causamos dor e prejuízos. Podemos descobrir o quanto já falhamos e os prejudicamos com nossas atitudes e palavras. E é normal que a consciência desses erros gere sentimento de culpa. Se isso acontecer, significa que temos sensibilidade, que conseguimos sentir a dor do outro, que nos importamos com nossos filhos e não gostaríamos de ter errado. Por isso, não se penitencie, nem se deixe amargurar pelos erros já cometidos. A partir da consciência deles, é possível ser um pai ou uma mãe melhor. Se os filhos já perderam muito com nossas falhas, eles podem ganhar muito mais com nossa mudança daqui para frente. O objetivo aqui não é acusar, nem gerar sentimento de culpa, mas o de proporcionar uma oportunidade para refletirmos e agirmos melhor. Muitas coisas que fazemos são por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. O poder da palavra. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 16 e 24. As palavras têm poder, têm força. Deus criou todas as coisas mediante sua palavra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Jesus curou muitas vezes apenas com uma ordem: ser curado. A palavra edifica, renova os ânimos, traz alívio e consolo. Muitas vezes estamos desanimados e abatidos, mas uma palavra certa que lemos ou ouvimos pode mudar nosso humor completamente. Com o extraordinário poder de sustentar, elevar a autoestima e o amor próprio de uma pessoa, a palavra pode